vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com Maria José Vicentini Jorente sobre o livro Ciência da Informação, Mídias e Convergência de Linguagens na Web. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a editora da Unesp. E está saindo com o selo da Cultura Acadêmica e também dentro do projeto, né, Pró-PG Digital. Tudo bem, Maria José? Prazer em estar falando com você. Parabéns por ter sido selecionada, né, para esse projeto. E eu queria que você contasse inicialmente para o nosso ouvinte como é que surgiu o assunto na tua carreira acadêmica, como que apareceu esse trabalho.
Bom, eu venho de uma formação multidisciplinar, Oscar. Eu venho do design e também de letras, né? Então, sempre me interessou essa combinação de linguagens que traduzem a informação e que contemporaneamente tem se tornado bastante relevante nos trâmites da informação e na construção do conhecimento, né? E a ciência da informação, num determinado momento, foi para mim o elemento em que se convergiam esses estudos, né? A tradução intersemiótica, que vem assim, que eu venho estudando já há bastante tempo. Então, ingressar na ciência da informação, eu passei a estudar essa hibridez das linguagens no contemporâneo. Esse foi o trabalho, meu trabalho de tese, e o livro se originou se derivou, na verdade, dessa tese.
O foco principal, especificamente desse projeto, qual foi, Maria José?
Foi justamente as traduções intersemióticas que ocorrem nas mídias contemporaneamente, né? No que se chamam transmídias contemporaneamente.
E essas transmídias, elas se manifestam de que maneira?
Elas se manifestam principalmente nos suportes contemporâneos, nos computadores, agora nos móveis. Mais recentemente nos móveis e mesmo na TV de alta definição, né, que vem conversando com essa linguagem de simulação dos computadores.
E, na verdade, quer dizer, o raciocínio que você segue na pesquisa, né, para quem não leu ainda o livro, qual foi o encaminhamento que você foi dando em termos da organização da pesquisa?
Então, o livro, ele se sumariza, né, em cinco capítulos. No primeiro capítulo, eu trato da ciência da informação, das mudanças que ocorreram justamente na ciência da informação, em primeiro lugar, né? A ciência da informação é uma ciência jovem, é uma ciência nascida como ciência a partir da década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial. E ela vem passando, ela mesma, por transformações de paradigmas até chegar na contemporaneidade. Então, os objetos da ciência da informação foram se transformando. Então, no primeiro capítulo, eu trato dessas transformações, depois descrevo as mídias, né, se veiculam hoje, principalmente nos computadores, né, nos suportes computacionais. E focalizo esse estudo nas tecnologias de informação e de comunicação. Então, o primeiro capítulo, ele descreve, né, o ambiente que eu vou tratar. No segundo capítulo, eu trabalho os processos de construção mental. O que que acontece dentro dos indivíduos. Como é que hoje se constrói conhecimento a partir de algumas teorias, que são interdisciplinares à ciência da informação. Então, eu falo dos espaços mentais, de um processo chamado integração conceitual e como esse processo é decisivo para a criação de informação, né? E trabalho também, no segundo capítulo, a teoria da auto-organização ligada à criatividade. O terceiro capítulo, ele se focaliza, então, nas mídias, que como é que se desenvolveram essas mídias, né? As linguagens que se veiculam nessas mídias, como elas convergem. Então, por exemplo, você tem uma convergência de linguagens textuais, imagéticas, sonoras, né? E como que essa hibridez, que esse jogo entre linguagens constroem as mídias. Não dá mais para fazer aquela leitura linear, que se fazia nos textos escritos meramente, né? No livro como suporte. Então, nesse terceiro capítulo, eu falo do desenvolvimento da fotografia, do cinema, a TV, o vídeo, quer dizer, tudo isso aconteceu entre finais do século XIX e durante o século XX. Lá pela década de 70, no século XX, depois já do surgimento dos computadores, se inventou, né, se construiu algo que se chama as interfaces gráficas no computador. E a partir daí há uma grande revolução, né, na tela do computador, em que ocorrem essas convergências de linguagem. Então, é na linguagem digital que nós vamos, entender essas convergências de forma mais nítida. Não que não houvesse lá no livro, mas eram muito mais incipientes, né? O livro era essencialmente linear. Aqui nós passamos a encontrar uma necessidade de leitura sintética, então que faz um remix dessas várias linguagens, né? Aí no quarto capítulo, eu coloco essas mídias dentro da teoria dos sistemas. Eu localizo essas mídias dentro da teoria dos sistemas e as relaciono às formas de cultura que estão sendo praticadas na contemporaneidade. Então, nesse quarto capítulo, aqui eu vou falar da tradução intersemiótica, ou, melhor dizendo, né, da tradução entre os sistemas de significação e de codificação de informação. Também falo nesse quarto capítulo da formatação das mídias e da diferença entre o analógico e o digital. E aí encerro no quinto capítulo, falando de algo que é muito evidente, mas que ainda não está totalmente esclarecido dentro da ciência da informação, que é a hibridização de gêneros. E de uma outra questão, que é a reprodutibilidade e a constante ressignificação. Tem sido chamada de remix, né? Então, aquele que interage com a informação, o sujeito que interage com a informação, ele entra em contato com ela e imediatamente ele tem a possibilidade de recriar esses textos hipertextualmente, né? Isso acontece bastante em mídias de redes sociais, como, por exemplo, o Facebook, né, o Twitter. Você tem a retransmissão imediata da informação e da informação reestruturada a partir do compartilhamento, da socialização do conhecimento, né? Então é isso, o livro se resume nesses cinco capítulos.
Essa parte final que você comentou, essa socialização hoje da informação, do conhecimento, é uma área que ainda tem muita coisa para estudar, pensando até, né, nos alunos de graduação, pós-graduação que estão nos ouvindo. Quer dizer, é uma área, de certa maneira, não digo virgem, mas pelo menos ainda com muita pesquisa a ser feita na sua avaliação?
Muito inexplorada, principalmente pela ciência da informação. Porque veja bem, você entra na escola, no ensino fundamental, e você é ensinado a gramática, digamos, né? Então, ali você aprende sintaxe da linguagem textual. Mas na aula de arte, você não aprende que a imagem, que a linguagem imagética também tem uma sintaxe. E também tem que essa sintaxe conduz a uma semântica. Nós, na verdade, até aquelas manifestações originais da criança são destruídas nesse momento da entrada na escola. Não há uma instrução, não há uma formação para outras linguagens que não sejam a textual na nossa escola, porque ela é baseada ainda numa estrutura do século XIX, a escola. Bom, então, a não ser nos cursos de arte, para onde foram relegadas essas linguagens, não há exploração das codificações que não sejam textuais. E na ciência da informação, praticamente não se trata de imagem. Agora é que se desperta um interesse para a imagem. Então, junto com isso, as tecnologias também são um assunto bastante ainda inexplorado. É um campo, como disse você, praticamente virgem. É um campo que está sendo desbravado agora, assim, que tem bastante espaço para estudo e para empreendedorismo, né? Porque não há muito referencial bibliográfico também na área.
Na sua visão, quais são as áreas mais carentes, vamos chamar assim, de estudos, ou as áreas que merecem uma análise mais profunda hoje em dia? Até porque isso é muito dinâmico, né? Cada dia a gente abre a internet e você vê novas possibilidades, novos sistemas aparecendo, novas interações entre linguagens. Tem alguns campos que são meio de ponta, vamos chamar assim?
Ah, tem. Dentro dessa linha da informação e tecnologia, por exemplo, nós temos um campo que ainda não está tratado na ciência da informação, que é o campo da mobilidade, da portabilidade. Isso está sendo disseminado, esses usos de aparatos tecnológicos e da informação que é veiculada neles é disseminada, a população usa bastante. No Brasil, você tem uma média de um celular por pessoa, na verdade, mais, pelos celulares que têm várias linhas, né? Esse é o meu novo trabalho, meu novo projeto, essa convergência de linguagens nos aparatos móveis, naquilo que você carrega. Então, você está sempre sendo bombardeado por informação, está sempre interagindo com informação. Como é que isso pode ser estudado por uma ciência como a ciência da informação? Como é que se cria novos conhecimentos, essa imediatez da portabilidade, que a portabilidade propicia, dessa passagem rápida do conhecimento? E também não são só benefícios que têm que ser estudados, Nós temos que ter uma isenção acadêmica e estudar também os malefícios disso
Quais
tudo.
seriam, por exemplo, benefícios e malefícios rapidamente na sua concepção?
Os benefícios, a imediatez é um benefício, porque você entra em contato imediato com a informação, transforma essa informação, transmite essa informação, rapidamente a sociedade em rede usufrui, faz uso e reuso da informação, e malefícios são algumas distorções disso. Nós estamos vivendo, principalmente os nativos digitais, estão vivendo um afastamento da fisicidade, assim, pela imersão nesses aparatos. É um ambiente muito atraente, e de uma certa forma há prejuízos das relações pessoais. Então, isso está sendo estudado dentro da linha de informação e tecnologia, por exemplo, no MIT. Nós temos hoje estudiosos falando desse progressivo distanciamento das pessoas. É uma, na verdade, o que nós temos que pensar é que tudo, para tudo, há necessidade de um equilíbrio, né? E que as pessoas são frágeis, elas podem esquecer dessa necessidade, digamos assim, né? Elas podem mergulhar, principalmente o jovem, né? Que pode mergulhar dentro da. Mas não é só o jovem, não, viu? Mas eles podem, principalmente os nativos digitais, podem mergulhar nessas tecnologias até para se afastar de determinados problemas,
Suas
né?
pesquisas mais recentes estão caminhando justamente nessa direção, nesse questionamento, professor?
Entre outros, sim. Essa é uma das questões que eu estou levantando. Eu estou tratando nesse momento de mobilidade, quer dizer, de todas essas relações midiáticas nas redes sociais, né? No Facebook, no Twitter, mas também pensando um pouco nos problemas que se colocam aí, né? Nada é só benefício.
É, toda moeda tem o seu outro lado, né? Isso é um
Claro.
lugar comum, mas é uma verdade, ainda mais quando se pensa na universidade, como a senhora disse anteriormente.
É verdade.
Agora, eu queria que a senhora refletisse um pouquinho, até porque tem muito a ver com essa nossa conversa, sobre o projeto mesmo, o próprio EG Digital. Esses livros ficam disponíveis gratuitamente para download na internet. É uma forma da sociedade receber de volta o conhecimento gerado na universidade, ainda mais na universidade pública, né, como a Unesp. Qual que é a sua percepção desse projeto, dentro inclusive do seu universo de estudo, de propiciar acesso a mais pessoas do que a universidade gera?
Olha, eu acho maravilhoso. Eu acho que isso é uma conquista. A percepção da Unesp de que havia necessidade dessa disponibilização da informação, eu acho que nos conduz para um novo passo aí, para um novo momento, da relação entre a universidade e a comunidade. Acho necessário, muito bem-vindo. Você pensa num trabalho como o meu, assim, com essa complexidade, ele não é um trabalho muito aceito fora da, né, pelas editoras, fora do próprio âmbito acadêmico, muito menos para ser disponibilizado assim. Eu estudei em universidade pública, eu sinto que isso é um retorno necessário, que os professores, que quem trabalha no, se vale da universidade pública, do dinheiro dos contribuintes para estudar, para trabalhar, deve sim convergir para que isso se otimize, né? Para que esse programa seja cada vez mais propiciador desses novos contatos, né? Acho muito importante para o estudante da universidade pública. Nem sempre esse estudante tem recursos financeiros para buscar essas informações, e disponibilizar isso gratuitamente, como a universidade está fazendo, eu acho de grande relevância hoje para mudanças do tipo que eu estou tratando aqui no texto.
Ah, perfeito. Professora, queria agradecer muito então pela entrevista, mais uma vez parabenizar pela seleção do seu livro. Então, falamos hoje com a professora Maria José Vicentini Jorente, aqui no perfil, sobre o livro Ciência da Informação, Mídias e Convergência de Linguagens na Web, esse livro que pertence ao programa PROPG Digital e que sai com o selo da Cultura Acadêmica, que, como nós conversamos agora, é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Muito obrigado e até o próximo encontro, tá bom?
Muito obrigada, eu que agradeço, Oscar. Até a próxima.
Até, tchau.
Tchau.